Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast.
Bom, hoje vamos dar continuidade à série A Influência Religiosa na Estruturação Urbana da Cidade. Nós já apresentamos dois episódios e hoje será o terceiro episódio dessa série. Edifícios religiosos como eixos de estruturação urbana. Esse será o nosso terceiro episódio. Os edifícios das ordens regulares tiveram fundamental importância para os núcleos coloniais, inclusive ajudando a delimitar geograficamente os povoados e dando nome a morros e logradouros, numa nomenclatura que se tornou referencial na memória popular. Os principais edifícios da cidade, estruturas religiosas, políticas ou militares, localizavam-se em locais elevados e tornavam-se os principais polos de crescimento urbano. Os conventos pertenciam às ordens religiosas e às ordens militares, cuja ação social era altamente marcante. Normalmente, os conventos eram instalados fora de portas, próximo do núcleo urbano existente, em locais de fácil acessibilidade, tendo por trás zonas não edificadas. Com estes, também eram implantados hospitais albergarias, com uma importância formal menos acentuada, mas com implantação idêntica. Com relação ao comportamento do desenho urbano das cidades, núcleos urbanos, em consequência da implantação dos edifícios religiosos, os conventos tinham uma grande importância como reservas e ordenadores do tecido urbano, pois por regra eram dotados de uma cerca para onde cresciam e que parcimoniosamente iam loteando e alugando. Para alguns autores, os principais edifícios da cidade, estruturas religiosas, políticas ou militares, localizaram-se em locais elevados e tornaram-se os principais polos de crescimento urbano. Por sua vez, esses edifícios eram ligados por caminhos que se sobrepunham às linhas naturais do território, os quais se tornavam frequentemente nas principais ruas do aglomerado. Esta era a origem das ruas direitas que estruturavam o território urbano, ligando os principais edifícios. No entanto, destas vias geravam-se, por sua vez, espaços urbanos com características de centralidade. Estes espaços eram potenciais praças urbanas, com formas que resultavam diretamente do modo como as ruas neles confluíam, e que eram pontuadas por igrejas ou outros edifícios singulares que se construíam nos seus pontos dominantes. Dentre os edifícios, a construção dos mosteiros tinha grande importância no caráter de ocupação religiosa das cidades. Historicamente, o processo de cristianização privilegiou o quadro construído como garantia de funcionamento do modelo social, sendo este mesmo ideário adotado no sistema de colonização portuguesa, que tinha na Igreja Católica um esteio fundamental. Neste sentido, foi de grande importância as implantações das construções religiosas, pois foram colocadas nos pontos mais altos e privilegiadas do relevo, evidenciadas perante as demais edificações. Esse procedimento vai ressaltar em um traço característico da paisagem das cidades coloniais do Brasil. Dentro da significância dos edifícios de caráter religioso e que funcionavam também como elementos ordenadores do tecido urbano, algumas cidades são bem caracterizadas, como Belém, São Luís e Salvador. Entre os anos de 1622 e 1640, a formação de Belém dá-se a partir da fundação de diversas casas religiosas. São cinco igrejas e conventos que foram construídos, três na cidade: Igreja de São João, Capela de Santo Cristo e Igreja do Carmo, e duas na Campina: Igreja e Convento de Santo Antônio e Igreja e Convento dos Mercedários. Embora Belém ainda tenha uma função militar, ela cada vez mais se transforma numa cidade religiosa, pois foi a partir dessas casas religiosas que se rompem as muralhas que cercavam e se transpõem o Igarapé do Piri, que limitava a cidade fortificada. Alguns autores afirmam que a segunda fase de desenvolvimento de Salvador teve como fulcro a construção do Colégio dos Jesuítas, que se veio localizar fora do que era então os limites da cidade. O terreiro de Jesus, associado ao Colégio dos Jesuítas, virá tornar-se a terceira grande praça de Salvador, e par da Praça do Palácio, Praça Tomé de Souza, e da praça junto à Porta de Santa Luzia, Praça Castro Alves. Para além da função religiosa que esteve na sua origem, a praça foi rapidamente apropriada para funções urbanas profanas. Esta é uma praça de natureza diferente das anteriores, concebida de raiz com uma geometria regular, em articulação com a igreja e colégio dos jesuítas e com a malha urbana envolvente. O terreiro de Jesus torna-se-ia rapidamente um dos principais polos da cidade.
Chegamos ao final do nosso episódio de hoje, onde falamos sobre os edifícios religiosos como eixo de estruturação urbana, mostrando aí a importância fundamental que os edifícios de ordens regulares tiveram aí nos primeiros núcleos coloniais do Brasil.
Este resumo foi baseado nos seguintes autores: Maria Carolina Medeiros, Teresa Madeira, Walter Roça, Manuel Corrêa Teixeira, François Schwai, Murilo Marx, Thaís Zenker e Virgínia Pontual.
E só para lembrar mais uma vez que todo sábado é dia de urbanismo no podcast. E no próximo sábado, com certeza teremos mais um assunto relacionado com arquitetura e urbanismo aqui nesse podcast. Um grande abraço e até lá!